Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 29 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto registra mais de 1.400 casos de dengue de janeiro até março, número 71% maior do que o mesmo período do ano passado. A região leste da cidade registra quase metade dos casos, com 633 notificações. O número elevado de casos já impacta o sistema público de saúde, com mais de 2 mil atendimentos em apenas um dia nas quatro unidades de pronto atendimento. A diretora de Vigilância em Saúde, Luzia Márcia Ramagnoli Passos, alerta para a doença, dizendo que o momento é de intensa preocupação. E a dengue é uma doença que pode ficar muito grave e até causar a morte.
Destaques do Jornal da USP.
Meio-dia e três. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados mais de 60 mil casos novos no Brasil em 2021. Conhecida pelo seu alto grau de transmissibilidade, a peça-chave no tratamento é controle e diagnóstico precoce. O pesquisador Cleidson Andrade, doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, estudou os impactos da incorporação do teste rápido molecular para o diagnóstico de tuberculose no SUS e aponta como a incorporação de tecnologias mais sensíveis e específicas pode aumentar a detecção de doenças e melhorar a fiscalização de novos casos. E para entender o futuro dos tratamentos de transtorno obsessivo compulsivo, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP analisaram estudos sobre o uso de técnica de estimulação cerebral elétrica em pacientes com TOC. A revisão dos estudos aponta para um quadro mais ameno de sintomas do transtorno, com poucos efeitos colaterais, mas também destaca a importância de mais pesquisas no campo. A estimulação transcraniana por corrente contínua é uma técnica não invasiva que utiliza eletrodos aplicados na cabeça do paciente para descarregar corrente elétrica de baixa intensidade. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A psicologia da religião é uma grande área de pesquisa internacional, mas no Brasil, estudos sobre o tema ainda são escassos. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, com orientação do professor Manuel Antônio dos Santos, a pesquisadora Salwa Omais investigou as contribuições da psicologia islâmica para o bem-estar de muçulmanos. Segundo a pesquisadora, as teorias psicológicas clássicas têm origem europeia, mas a psicologia não pode ser construída somente sobre uma visão de mundo. E destaca outras abordagens psicológicas, como a psicologia negra, a psicologia africana e a psicologia judaica. Documentário sobre a floresta da USP Ribeirão Preto será lançado amanhã, às 7 horas da noite, no Teatro do Campus da USP local. Produzido pela Superintendência de Gestão Ambiental da USP em Ribeirão Preto, em parceria com o Polo Local da Superintendência de Comunicação Social da USP, O filme conta a história da implantação da mata, que aumentou em 20% a área verde da cidade, além de ser um importante banco genético com vegetação da Mata Atlântica. A exibição é gratuita e aberta ao público em geral. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 12:07. O Eduardo Nazaré já está por aqui trazendo para a gente as notícias do campus da USP. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. Eu trago que hoje, às 6 horas da tarde, da noite, perdão, o Departamento Científico do Centro Acadêmico Rocha Lima, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, oferece o Ciência Expande Horizontes, evento organizado anualmente com a proposta de informar, em especial os ingressantes dos cursos da Faculdade de Medicina, sobre oportunidades de intercâmbio. O evento é gratuito para os calouros da unidade, mas possui uma taxa de R$ 7,00 para os veteranos e alunos de outras unidades. No campus da USP em Ribeirão Preto, o USP Recicla vai retomar as práticas integrativas e complementares em saúde e as oficinas de conscienciação com atividades presenciais de abril a junho. Na agenda de atividades desse ano estão o Tai Chi Chuan Qigong, Biodança e Reiki. As inscrições para as práticas vão até 7 de abril e podem ser feitas pela internet. E a Faculdade de Odontologia está com inscrições abertas para a triagem de crianças de 6 a 11 anos que tenham hábito de chupar o dedo ou chupeta, com mordidas aberta ou cruzada, perda de dentes e que necessitam de aparelho. São 100 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário online. O tratamento é gratuito, mas os responsáveis pela criança que atender os requisitos devem arcar com o custo da documentação ortodôntica. Os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Bom, e agora, 12:09, vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto.
107,9.
O dia começou com sol e muitas nuvens e, segundo a previsão do portal Climatempo, são esperadas pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve permanecer firme. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 33.
Jornalismo. Rádio USP.
Bom, agora é 12:09, vamos às reportagens. Acontece essa semana na USP, em São Carlos, a primeira semana da pós-graduação, com diversas atividades gratuitas para auxiliar e promover a integração dos recém-chegados. Confira os detalhes com Denise Casati.
Se você está na pós-graduação, sabe que no início dessa jornada, costumamos enfrentar alguns desafios, tal como em qualquer outra etapa da vida. Para facilitar a superação desses desafios, diversas atividades gratuitas estão acontecendo até sexta-feira, 31 de março, durante a primeira semana da pós-graduação da USP São Carlos. O evento não demanda inscrições prévias. É aberto a todas as pessoas interessadas e as atividades são promovidas pelos programas de pós-graduação de 4 unidades de ensino e pesquisa do campus da USP São Carlos: o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, a Escola de Engenharia de São Carlos, a IESC, o Instituto de Física de São Carlos, o IFISC, e o Instituto de Química de São Carlos, o IQISC. As atividades conjuntas ocorrem de forma presencial no Auditório Fernão Estela de Rodrigues Germano, do ICMC, e são transmitidas ao vivo nos canais do YouTube das unidades que fazem parte da iniciativa. Para participar, Basta acessar um desses canais ou comparecer ao local em que as atividades acontecerão. Entre os destaques da programação está uma mesa redonda sobre inovação que contará com relatos de experiências de diversas ex-alunas e ex-alunos de pós-graduação da USP. A mesa redonda acontece na quinta-feira, dia 30, às 9 horas. Já na quinta-tarde, às 15h30, é a vez do Apoia USP e do Grupo de Apoio Psicopedagógico do ICMC abordarem o tema A Saúde Mental na Pós-Graduação. Para conferir a programação completa, acesse a notícia publicada no site do ICMC, www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, para a Rádio USP.
USP FM.
A Antártica parece um local tão distante e inóspito que sempre nos perguntamos se existe algo de importante lá. A verdade é que o continente pode ser estudado em diversas áreas, desde a climática até a biológica. Confira mais na reportagem da Alessandra Ueno.
Transcorridos dois séculos da presença humana no local, para a maioria das pessoas, a Antártica ainda se resume a alguns estereótipos. Gelo, neve, frio, icebergs, pinguins e não muito mais que isso. De tão distante e inacessível, é quase como se fizesse parte de um outro planeta. No entanto, ela está bem mais conectada à nossa vida do que parece à primeira vista. E vai muito além de um simples território gelado habitado por pinguins.
Esse trecho é parte do documentário produzido pelo Instituto Oceanográfico da USP sobre a Antártica. Ela pode parecer um continente muito afastado de nós, com condições extremas, mas possui diversos temas a serem pesquisados. A professora Vivian Pelizzari, do Instituto Oceanográfico da USP, explica um pouco sobre a relação do continente com os micro-organismos.
Uma coisa que a gente já tem pesquisado com os micro-organismos é no ar. Como é a colonização partindo da península para dentro do continente? No Criosfera 1, a gente conseguiu comprovar que os micro-organismos eles pegam carona ali nessa parte do sal mesmo, marinho, dessas partículas, isso fisicamente, através de imagens, tudo, e os estudos de transmissão eólica. E aí, então, a gente conseguiu fazer essa relação e comprovar a presença de vários grupos microbianos que estão presentes ali no oceano, no entorno da Antártica, mas em especial ali da península. Então, tem até 20% de micro-organismos que estão presentes nessas amostras do mar.
Para complementar, o professor Paulo Sumida, diretor do Instituto Oceanográfico, explica sobre a importância da Antártica como auxiliar na mitigação do aquecimento global.
A gente faz parte de um planeta único, então a Antártica está dentro desse sistema. Quando a gente vê realmente alguns sistemas desses remotos sendo afetados, isso obviamente te dá um grau de como o planeta está sendo afetado. Então a Antártica está sofrendo esse impacto humano e a Antártica tem um papel fundamental, não só na diversidade marinha, mas também no clima do planeta. A Antártica é como se fosse um grande ar-condicionado do planeta. A Antártica ela é um ambiente que tem uma sazonalidade muito grande, ou seja, durante o verão você tem o gelo derretendo e você tem muito nutriente na água. As águas frias geralmente são águas ricas em nutrientes. E esses nutrientes, eles são utilizados por microalgas. E essas microalgas, elas causam uma explosão, elas absorvem muito carbono da água, muito CO2. Nesse momento, você cria um desequilíbrio do CO2 que está na água para o CO2 que está na atmosfera. Então, você acaba tendo menos CO2 na água e você tem a tendência do CO2 que está na atmosfera dissolver no oceano. Você tem uma remoção do CO2 que está na atmosfera para dentro do oceano. Ou seja, você está tirando o CO2, parte dele que está causando aquecimento global, você está jogando para dentro do oceano. A Antártica tem um efeito mitigador importante do aquecimento global.
Uma das principais conexões da Antártica com o nosso dia a dia é a questão climática. Com a dificuldade dos países em cumprirem metas para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, como mostrado no último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, vê-se o tamanho da problemática. A pesquisadora Amanda Bendia, também do Instituto Oceanográfico da USP, explica uma pesquisa realizada com os fins de projetar diferentes cenários climáticos para a Antártica, a partir das atitudes tomadas com relação ao aquecimento global.
a gente fez um trabalho relacionando a oceanografia física com a oceanografia microbiana, para tentar usar ferramentas de inteligência artificial para ajudar a gente também a predizer quais seriam os impactos desse aumento de temperatura na diversidade de micro-organismos. Os resultados mostraram que, dependendo de como for o nosso comportamento, nossa emissão de gases de efeito estufa e tal, se a gente parar totalmente a emissão agora, é o melhor dos cenários, se não parar, é o pior dos cenários. E aí, dentro desse cenário ruim, se a gente não diminuir essas emissões, provavelmente vai ter um grande impacto nessa diversidade dos micro-organismos.
Além da escala mundial, a professora Rosalinda Montoni, do Instituto Oceanográfico da USP, também ressalta que as pesquisas menores são fundamentais para a compreensão do papel do continente gelado.
Na verdade, a gente precisa de muito mais, às vezes, pesquisa básica, do que esse produto final que pode ser aplicado, ele demora um pouco, não é tão rápido assim, a gente precisa entender os processos, e não é tão simples assim. Então, cada hora a gente está elucidando uma parte. A Antártica não está desligada para o resto do mundo. Aparentemente é isolado, mas não está. Então a gente vê muito reflexo do que nós fazemos aqui do Anticá.
Eu conversei com Vivian Pelizzari, Paulo Sumida, Amanda Bendia e Rosalinda Montoni, todos do Instituto Oceanográfico da USP. Eles falaram sobre a importância da Antártica em seus diversos níveis. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Os desastres socioambientais podem causar impactos ecológicos, sociais e econômicos de proporções mundiais. Nesse cenário, é importante entender quais são as obrigações do Estado. Confira os detalhes na reportagem de Felipe Capella.
Desastres socioambientais são caracterizados por acontecimentos que provocam uma alteração negativa no meio ambiente, tal como a desestabilização da fauna e flora locais, a morte e o deslocamento de pessoas. E nesses desastres, independentes de sua origem, o Estado tem o dever de intervir para garantir o bem-estar da população, segundo o professor e vice-diretor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua.
Nós temos uma importante legislação de 2012, a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e dispõe também sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entre outras coisas, no artigo 2º desta norma, nós temos que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Portanto, cabe ao Estado, nas suas diversas instâncias, pelos seus entes, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a adotar medidas de prevenção e mitigação dos desastres ambientais.
Apesar de serem popularmente conhecidos como desastres ambientais, Ponzilacqua afirma que essa categorização não é correta, pois não abrange a responsabilização humana que existe nesses desastres.
O primeiro elemento que eu quero acentuar, evidenciar, é que eu acho essa locução terminológica, essa expressão desastres naturais, um pouco inapropriada, impertinente. O ideal é chamarmos de desastres socioambientais, porque, claro, os desastres que envolvem a natureza têm um componente natural, mas hoje a tecnologia, os recursos da ciência, as possibilidades de detecção de desastres, nos permitem, com uma certa precisão, com uma certa antecipação, fazer um diagnóstico preventivo dessas condições.
Baseando-se nessa responsabilização que o Estado tem nos desastres, o pesquisador da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Fábio Wendel de Souza Silva, explica de onde vêm os recursos que o Estado gasta para mitigar os estragos causados por esses desastres socioambientais.
É importante mencionar que, em nível federal, nós temos a Lei 12.340 de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres. Essa lei determina que a transferência de recursos financeiros para a execução de ações de prevenção, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por esses eventos.
Silva explica que por esses recursos saírem dos cofres públicos, a burocracia se faz presente como forma de garantir que o dinheiro seja gasto de forma legal e eficiente.
Existe sim uma certa burocracia, mas eu não a vejo como algo necessariamente negativo. Como as ações voltadas para a proteção e defesa civil costumam envolver muitos recursos financeiros, é necessário que o Estado controle a forma de distribuição dessas verbas e que fiscalize o que vem sendo gasto, de modo a evitar a corrupção ou má gestão dos recursos públicos.
Apesar da importância dos recursos destinados para a diminuição dos impactos desses desastres na vida das pessoas envolvidas e no ecossistema local, Ponzilacco explica que o movimento mais importante que o Estado pode fazer é, na verdade, o de criar um planejamento de prevenção para possíveis desastres socioambientais.
É possível hoje detectarmos e anteciparmos, prevenirmos soluções para os desastres, evitar que a população utilize áreas de risco, encontrar os meios adequados para a remoção das pessoas, no caso dos habitantes das camadas mais desfavorecidas, e no caso das demais orientações, e todo caso deve-se haver orientação, prevenção, participação da população, e sobretudo esta gestão responsável e compartilhada dos poderes públicos.
Nós ouvimos Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua e Fábio Wendel de Souza Silva. Eles falaram sobre os papéis do Estado em desastres socioambientais e quais são as suas responsabilidades nessas situações. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é meio-dia e 23. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação é minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Produção de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Na supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que hoje entrevista Oswaldo de Camargo, participante dos encontros dos griots hoje no Sesc Ribeirão Preto. Os detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Comigo, Gabriel Caled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.